Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amados irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui reunidos, mais uma quinta-feira. Quinta-feira passada, infelizmente, não pude estar aqui por causa de um compromisso que foi remarcado para a parte da manhã e já estava com saudades de estar aqui com os irmãos meditando nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as palavras do Mestre. Essas palavras são incomparáveis. Nosso Senhor Jesus é Deus, é o Criador das galáxias, do universo, de tudo que existe, de todos os elementos, o ferro, o ouro, a prata, o carbono, o hidrogênio, todos esses minúsculos elementos, tudo que existe de grandioso ou de mínimo foi por ele criado. Ele sabe todas as coisas, e se alguém pode nos revelar a verdade, é ele. Por isso meditamos nas suas palavras. Elas são dignas de toda a confiança e capazes de firmar os nossos pés no caminho da vida eterna, da vida abundante, da vida com Deus, andando com Ele aqui e andando com Ele pela eternidade, atendendo, conhecendo o propósito para o qual fomos criados, desfrutar da sua presença e glorificar o seu nome, e vivendo, atendendo a esse propósito, cumprindo esse propósito, tendo paz com Deus, recebendo dele toda a proteção, toda a bênção, toda a aprovação. Isso é o que há de mais importante nessa vida. É a sabedoria máxima. É o máximo que se pode extrair e alcançar da melhor vida que pode ser vivida. Por isso nós meditamos nas suas palavras e buscamos dele a graça, o poder, para que isso possa ser alcançado, possa ser implementado em nossas vidas. Porque não é pelo esforço do homem. O homem, como Pastor Mário muito bem ensina, no plano de Deus, ele atua de forma sinérgica. O plano de Deus opera de forma sinérgica. Toda transformação é feita pela graça e poder de Deus. Mas o homem precisa decidir por isso, porque Deus respeita o seu livre-arbítrio. O homem precisa ouvir, entender o convite e tomar a decisão de livremente se submeter a toda a vontade de Deus, renunciar a toda a sua vontade de desobedecer, para obedecer o tempo inteiro, para ter satisfação em fazer o que agrada ao Senhor, o Deus Criador, nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. É a parte que Deus reservou ao homem, porque deseja, desde o início de toda a criação, para si um povo que o ame livremente, que o escolha livremente, que deseje obedecê-lo livremente e tenha toda a satisfação e prazer nisso, porque esse é o propósito para o qual fomos criados. Nós temos meditado no Palavras do Mestre, abrimos um breve parênteses, falamos da vida com Deus, o maravilhoso chamado, como Deus opera a salvação, a vida com Ele, esse chamado que Ele sempre manteve perante toda a humanidade, sempre manteve suas testemunhas. E então retornamos ao Palavras do Mestre e iniciamos hoje em Mateus, capítulo 9. Encerramos Mateus, capítulo 8, e hoje iniciaremos Mateus, capítulo 9. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, que diz assim, vamos ler Mateus capítulo 9, a partir do versículo 1. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Só até aqui, até o versículo 8. Nós temos então aí a delimitação desse contexto. A cura desse paralítico que aconteceu em Cafarnaum. Nós vimos que Jesus operava muito o seu ministério ali no entorno do Mar da Galileia, que ele cruzou de uma margem para outra, foi até a terra dos gadarenos e entra num barco, retorna. E Mateus capítulo 9 vai registrar então o que acontece quando Jesus então retorna e acontece esse episódio em que ele estava ensinando. Nós vamos ter um pouco, alguns outros detalhes em Lucas capítulo 5, acho que a partir do versículo 17. Os irmãos depois podem conferir também. Não vou estar lendo aqui porque os detalhes são pequenos. Mas Lucas capítulo 5 vai nos dizer que Jesus estava ensinando. Pela descrição que acontece, né, que ali eles vão dizer que Jesus estava ensinando num local que homens que trouxeram um paralítico para ser curado, aonde Jesus estava, as pessoas traziam os doentes para que fossem curados. Aparentemente Jesus estava numa casa. E esses detalhes vão ser trazidos exatamente pelo Evangelho de Lucas. E Jesus estava ali então numa casa reunido, ensinando as pessoas. E existiam muitos fariseus e mestres da lei que vinham de várias áreas, vinham de Jerusalém, vinham de todo aquele entorno, Galileia, e estavam ali para ouvir realmente se Jesus tinha sabedoria para estar acrescentando ensinamento para eles, se ele realmente tinha um ensino do Messias, e vinham então ouvir o que Jesus estava ensinando. E eram muitas pessoas naquele lugar, e então trouxeram, alguns amigos trouxeram um homem paralítico, e queriam entrar para que Jesus o curasse, queriam colocá-lo diante de Jesus e não conseguiam. No Evangelho de Lucas é que nós temos aquele episódio descrito que eles abrem uma, eles utilizam uma abertura na parte de cima e descem esse homem diante de Jesus, paralítico, na esperança que Jesus o curasse. Se compadecesse dele e o curasse. Por que que esses homens fizeram isso? Por que esse paralítico se sujeitou a ser descido dessa forma tão desesperada? Porque todos eles criam em Jesus como Messias. Nós temos que lembrar que há um silêncio profético. Desde do retorno do cativeiro, até o surgimento de João Batista, nenhum profeta aparece para falar em Israel. Há um silêncio que durou aproximadamente 400 anos. O povo passou por várias situações ali. Houve uma profanação do templo pelos gregos, sob domínio grego. Houve a libertação, disse, purificação do templo. No episódio que está registrado, se eu não me engano, nos livros dos Macabeus, um livro que não compõe a Bíblia, um livro que tem informações históricas. Mas o que nós temos, então, é um silêncio profético. Não há profeta trazendo mensagens novas e consoladoras, edificadoras, consoladoras para Israel durante esse período. Até que então vem João Batista, como voz que clama no deserto, profetizado pelo profeta Isaías. E ele se apresenta exatamente como profetizado nas Escrituras pelo profeta Isaías. E o profeta Isaías havia dito que o voz que clama no deserto é aquele que prepara o caminho para o Senhor, prepara o caminho para o Messias. Então já havia o sinal de João Batista e o testemunho de João Batista, que disse que aquele que viesse a ele para ser batizado e o Espírito Santo repousasse sobre ele na forma de uma pomba, esse era o que batiza com o Espírito Santo. E João testifica disso. E João fez isso para muitas pessoas. E também vinham fariseus e mestres da lei para serem batizados por João. Mas João percebia que eles não estavam arrependidos. Eles estavam fazendo aquilo apenas exteriormente para ganhar a aprovação do povo e manterem-se como líderes do povo. Eles queriam apenas agregar um status. Olha, eu também, João é bom, nós também estamos juntos, hein? Estamos do mesmo lado. E eles meio que queriam capitalizar aquele povo que seguia João Batista. Qual foi a reação de João a isso? Ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a escapar do juízo vindouro? Ou seja, vocês acham que nós aqui estamos preocupados com fama, com influência? Nós estamos preocupados com a salvação eterna. Por que vocês estão preocupados com fama e influência se a alma eterna de vocês está se perdendo? Vocês estão perdendo a oportunidade de salvar a vossa alma eterna. Andar com Deus, ter paz com Deus. Estão perdendo essa grandiosa porta que Deus abriu depois desse silêncio profético de tantos anos, de séculos. Vocês estão desprezando isso por causa de fama e influência? Isso é o que quer dizer. Isso foi o que João quis dizer para eles. Raça de víboras, quem vos ensinou a escapar do juízo eterno? Ou seja, por que vocês estão desprezando essa porta da misericórdia? Vocês sabem de alguma outra? Não existe. Era o que ele queria dizer. Não existe outra porta de salvação a não ser no Messias. Que eu que sou voz que clama no deserto, ele ali, né, representando isso, é como se ele estivesse dizendo assim. Que eu estou preparando, ou seja, eu estou sinalizando para vocês. Ele está às portas. Ele está vindo. Eu estou abrindo o caminho do lugar onde ele vai passar. Então vocês, vendo o voz que clama do deserto, fiquem aqui, se preparando para a passagem dele. Porque é por aqui que ele vai passar, segundo as Escrituras, segundo o profeta Isaías. E foi o que aconteceu. Jesus, todos aqueles que ouviam a pregação de João Batista faziam o quê? Se arrependiam e eram batizados para perdão dos pecados pela fé, pelo arrependimento, crendo no Salvador. E assim ficaram aguardando. E diz Jesus que muitos fariseus, que muitos publicanos e meretrizes ouviram João e se arrependeram. E se converteram dos seus pecados, abandonaram, renunciaram àquela vida de pecado e passaram a obedecer a Deus, crendo na salvação pela fé. Escolheram a Deus. E é exatamente esse exemplo que Jesus vai usar depois para esses aí, para mestres da lei, para fariseus. Olha, publicanos e meretrizes estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Todo sinal foi dado a Israel, porque Israel foi separado por Deus como o povo de onde viria o Messias. E quando o Messias veio, Israel estava endurecido, estava sob domínio, tinha passado pelo domínio dos Medo-Persas, dos babilônicos, dos medo-persas, dos gregos, e agora estava sob domínio dos romanos. Israel então já não queria mais um Messias conforme as escrituras. Israel queria um Messias lendário, um rei Davi mais poderoso ainda, um rei Davi que operasse milagres. Eles construíram para si uma imagem lendária do Messias que eles queriam, o Messias que seria um rei que os libertaria do jugo do Império Romano. E eles já não estavam mais conseguindo enxergar as características do Messias segundo a Bíblia. Hoje também é pregado um Messias com muitas características que não estão na Bíblia. Se fala de um Jesus que traz riquezas, se fala de um Jesus que espanta a inveja, espanta os demônios, espanta a má sorte. Tudo relacionado a quê? A dar às pessoas a vida que elas desejam na carne. Não tem muita diferença para aquilo que o judeu queria de um Messias na época. Eles construíram para si a imagem de um Messias. E quando o Messias, então, é apresentado para eles segundo o Evangelho, como ele é apresentado hoje? Jesus se apresentava e ia revelando, olha, eu sou aquele que Isaías falou. Eu levo sobre mim as vossas enfermidades e os vossos pecados. Por isso eu posso perdoar pecados, por isso eu posso curar enfermidades. Muitos ouviam, mas não queriam, porque eles já estavam seduzidos por uma imagem de um Messias que eles criaram para si, e era aquilo que eles desejavam. Eles queriam um Messias diferente. Eles não estavam se submetendo ao Messias real, mas eles buscavam o Messias do que eles próprios montaram para si, construíram para si, idealizaram. É o que faz muitas pessoas hoje não acertar a porta. Muitas pessoas criaram uma imagem de Jesus que vem dos pais, que vem de uma tradição religiosa, que vem de uma construção da vida, e acham, ah, para mim Jesus é assim, para mim Jesus é dessa outra forma. Ah não, essa parte aqui, para mim Jesus não é assim não. Para mim Jesus não disciplina, para mim Jesus não repreende, para mim Jesus é tão bom que me aceita do jeito que eu quero viver no pecado, e ele tem paciência, e ele me entende, e não me faz exigências. É um Jesus que é criado. Só que vem o próprio Jesus nas Escrituras e fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, negue seus desejos e submeta à minha vontade. Não tem nada de fantasia nisso, não tem nada de desejo próprio. O mesmo Jesus disse: quem não renunciar a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quem não pegar toda a sua vida, tudo que tem, tudo que sabe, tudo que é, e colocar totalmente à disposição do mando do Senhor Jesus para fazer o que ele quiser e não mais a própria vontade, não pode ser discípulo dele. E é isso que está nas Escrituras. E é isso que faz com que muitas pessoas errem a porta. Hoje o Evangelho é pregado. Assim como Jesus estava anunciando ali a salvação nele, hoje também é. E muitas pessoas erram essa porta por não aceitarem o Jesus real, segundo as Escrituras, o verdadeiro, mas ficarem esperando por um Jesus que elas conceberam na sua mente, que desejam esse Jesus que nunca vai aparecer porque ele não é real. Era o que acontecia com fariseus e mestres da lei da época, e com todo Israel que endureceu seu coração por essa imagem. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Muitos ali aceitaram o Messias, outros não. E as pessoas até compreendem errado essa passagem, achando que foi Deus quem endureceu. Não foi Deus quem endureceu o coração dos judeus. Deus queria que os judeus se salvassem. Enviou o Messias para isso, depois de um silêncio profético. E ainda enviou João Batista na frente para que não tivesse escassez de sinais. E o Messias então fazia milagres. Ele expulsava demônios, curava enfermidades e fazia tudo segundo as Escrituras. E ensinou o caminho do perdão e da salvação pela fé segundo as Escrituras, citando a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, a aliança. Citando a nova aliança prometida pelo ministério do profeta Jeremias, profetizado pelo profeta Jeremias, no capítulo 31. Tudo isso foi apresentado, mas os judeus, parte deles, ficaram cegos para isso porque criaram para si um Messias. E o Messias tinha que ser do jeito que eles queriam, e não do jeito que Deus enviou, do jeito que Deus profetizou. Isso foi o endurecimento. Foi algo que veio deles próprios. Eles rejeitaram a Jesus. Eles olhavam para aquele Messias que eles idealizaram e olhavam para Jesus e falavam: não bate, eu não quero. Esse aí eu não quero. Esse que vem montado num jumentinho, pobre e humilde, esse eu não quero. Mas tiveram muitos que estenderam seus mantos diante dele. Com ramos o saudaram e o receberam como rei. Hosana, o filho de Davi. Mas outros olharam para aquilo e falaram: esse aí não é o meu rei. Esse aí não é o Messias. Esses que não o aceitaram endureceram seu coração. Esse foi o endurecimento que veio em parte a Israel por rejeitar o Messias enviado por Deus. E esse texto de Mateus aqui, eu fiz toda essa introdução porque esse texto vai falar exatamente disso. Vai falar de Jesus Messias e Jesus Deus. Esses homens que trouxeram o paralítico deitado numa cama, no versículo 2, diz que Jesus viu a fé desses homens. E nós já tivemos oportunidade de dizer aqui que fé não é não é pensamento positivo, não é mentalização, não é ver tentar imaginar o futuro ou ter uma força de pensamento. Fé, segundo as Escrituras, é conhecer a vontade de Deus e fazê-la, e praticá-la. Isso é fé. É isso que nas Escrituras é fé. Tanto que Tiago diz que aquele que diz que tem fé, mas não tem obras, na verdade, não é fé. E ele usa a expressão: essa fé é morta. Não existe fé morta. Não é fé. Mas Tiago usa essa expressão para dizer: o que você diz que é fé com os lábios, mas não tem obra, essa fé não transformou sua vida, não tem fruto digno de arrependimento, isso não é fé. E ele chama de fé morta. E, inclusive, ele esclarece, né, com vários exemplos, como que essa fé se manifesta. Ele fala: ó, me mostra a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E ele está falando ali que são obras de fé. Não são obras de esforço humano para alcançar salvação, mas são obras que derivam de uma vida que escolheu se submeter a Deus, se entregou completamente, e todo o poder de Deus operou o novo nascimento. E a partir do novo nascimento, com o Espírito Santo habitando dentro do próprio corpo e o amor de Deus totalmente derramado nos nossos corações, uma mudança de vida. Não mentir, não amaldiçoar, devolver o mal com o bem. Isso são as obras de fé que Tiago nos ensina, que o apóstolo Tiago nos ensina. É isso aí. Não é esforço humano para alcançar nada, mas é algo que já é consequência do novo nascimento. Uma vida que escolhe amar a Deus e se submeter completamente a Deus, pela graça que Deus entrega, vai amar o próximo e vai sentir prazer em fazer toda a obra de justiça, porque agrada a Deus. É a consequência de uma vida transformada. Diz Jesus que esses homens tinham fé. Ou seja, eles criam que ele era o Messias, aquele lá profetizado por Moisés, que a esse eles deviam seguir. Esses homens estavam obedecendo essa palavra. Se vocês veem, Moisés falou: olha, quando Deus vai suscitar um profeta no meio de vocês, semelhante a mim, mas a ele vocês devem seguir e obedecer em tudo. Esses homens estavam ali levando o paralítico diante de Jesus, obedecendo a esta palavra, crendo nessa palavra, tendo fé. E foi isso que despertou em Jesus essa atitude aqui, ó. Haviam fariseus e mestres da lei ali ao redor de Jesus. Jesus estava ensinando. E quando eles chegam com essa fé, Jesus diz: tenha bom ânimo, filho, diz ao paralítico, os seus pecados estão perdoados. Diante daquela situação ali, o paralítico ele foi para receber, ele queria receber do Messias a cura. Mas o que aqueles homens queriam era estar diante do Messias. E esse homem recebeu do Messias algo maior do que a cura da sua enfermidade. Ele recebeu o perdão dos seus pecados. Olha que coisa profunda. Hoje nós pregamos que Jesus está aqui perdoando pecados. E essa pregação já não toca mais profundamente no coração das pessoas, porque as pessoas têm uma relação diferente com o pecado. As pessoas não estão mais vendo no pecado o grande mal e o grande perigo para a alma imortal que ele representa. Jesus aqui cuidou, quando viu a manifestação da fé daqueles homens, ele cuidou imediatamente do que era mais importante. Ele cuidou da eternidade, da imortalidade das almas daqueles homens. E para aquele ali, paralítico, ele falou: os teus pecados estão perdoados. Colocando para ele: olha, não importa a dificuldade nessa vida passageira, há uma eternidade de alegria, plenitude com Deus. Diante disso, no versículo 3 diz assim: diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seus corações? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Jesus deixa claro aqui que não era blasfêmia, porque foi profetizado que o Messias, ele levaria sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados e as nossas enfermidades. Então, ele sim tem poder para curar enfermidades, para perdoar pecados. Só ele. Portanto, ele não fez nada de novo em relação às Escrituras. Ele simplesmente estava realizando aquilo que as Escrituras profetizaram sobre o Messias. E esses mestres da lei deveriam saber disso. E aqui Jesus continua com o seu ensino àqueles homens ali, e ele fala: olha, o que é mais fácil dizer? Isso é uma pergunta que é paradoxal, porque diante dos homens, o perdoar pecados é algo invisível. O curar um paralítico é algo visível. Mas o que é mais fácil dizer? Nenhum homem tem poder para perdoar pecados, só o Messias. O que é mais importante, mais difícil, a salvação ou a cura de uma enfermidade? Segundo as Escrituras, a salvação é o que há de mais importante e é o que há de mais relevante, porque para a cura, Deus curou por seu poder no Antigo Testamento. Mas e o perdão dos pecados? Só com o sangue de um justo, só com o sangue do que nasceu sem pecado, só com o sangue do próprio Deus encarnado, isso seria possível. Então, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar a enfermidade? Essa foi a pergunta que Jesus colocou, e ele estava levando para que conclusão? Que só o Messias pode perdoar pecados. Por quê? Porque o Messias é Deus encarnado. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. O perdão dos pecados, só o Salvador pode realizar, porque ele nasceu sem pecado. É só a morte daquele que não teve pecado é que pode ter alguma eficácia para pagar pela condenação justa daquele que está na morte porque pecou. O salário do pecado é a morte. Só pode pagar por essa conta aquele que não pecou. Essa é a doutrina das Escrituras. É como a salvação nos é apresentada. E eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses capítulo 2. Que aqui nós vamos tratar um outro ponto. Filipenses capítulo 2. A deidade de Jesus, que muitos têm dúvida. Existem vários textos nas Escrituras afirmando diretamente que Jesus é Deus. Ele encarnou, sem pecado, obedeceu a Deus e morreu no lugar de todos os pecadores, para que, mediante a fé, mediante a submissão às condições agora desse Salvador, pudessem passar pela porta que ele abriu. A salvação é pela graça. Não é por troca, não é por esforço, mas não tem nada que possamos dar. Mas a justificação só pela fé. Para passar, para alcançar essa salvação, é mediante a fé. Existe um caminho, existe um canal, existe uma condição, existe uma porta. E essa fé, como nós falamos aqui, é se submeter à vontade de Deus, obedecendo. Filipenses capítulo 2 diz assim, vamos ler a partir do versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. O que ele está dizendo aqui? Cristo é Deus. Cristo Jesus é Deus. Estava com Deus no princípio. É Deus. João, no Evangelho de João, no seu capítulo 1, nos deixa isso muito claro. Que o nosso Salvador, este nosso mestre, que nós estudamos suas palavras, é o Deus Criador. Estava com Deus Pai no início, realizando a obra da criação que foi planejada, desenhada por Deus Pai. Ele, como Deus Filho, o executor de tudo isso, e inclusive da restauração dessa obra de criação que foi alterada, foi desnaturada pelo pecado. Jesus criou conforme a vontade de Deus. A criação foi corrompida pelo pecado. E ele, como um filho obediente, pagou todo o preço necessário para restaurar toda essa criação, incluindo tudo, incluindo os homens. E restaurou tudo. E em Filipenses, aqui no capítulo 5, perdão, no capítulo 2, a partir do versículo 5, nós temos essa declaração. A partir do versículo 6, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia pegar-se. No sentido de, eu sou Deus, eu não vou botar a mão para resolver isso aí não. Eu não vou descer e me sujar porque sou altíssimo. Não, Paulo aqui está destacando a humildade de Jesus. Que mesmo sendo Deus, existindo na forma de Deus, ele não teve isso como algo a que o impediria de humilhar-se para vir e restaurar a criação que ele, aquilo que ele criou, né? Esvaziou-se a si mesmo, limitou-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Voltando lá, em Mateus capítulo 9, nós vemos ali que Jesus mostrou que ele tem autoridade para perdoar pecados porque é o Messias, porque nasceu, mais do que isso, porque nasceu sem pecado, como profetizado a respeito do Messias, porque é Deus, estava com Deus no princípio, criou todas as coisas, como também foi profetizado sobre o Messias. Jesus, 100% Deus e 100% homem, é algo que as Escrituras nos apresentam com clareza e que nós não podemos ter dúvida, porque é exatamente porque ele é 100% Deus e 100% homem que temos esse intercessor perfeito. Sabemos que em tudo ele nos compreende e nos ajuda, nos ampara, nos consola, nos edifica, nos exorta. É importante entender que Jesus não foi mais um, não foi um profeta, não foi um arcanjo, como alguns aí acreditam, não foi uma criatura que Deus proveu para a salvação, mas é Deus. Sempre existiu na forma de Deus, sempre esteve com Deus. É o Deus criador de todas as coisas e é o Deus restaurador de tudo que foi corrompido pela desobediência do homem. É isso que ele apresenta ali em Mateus capítulo 9, quando ele começa ali a falar: olha, o que é mais fácil? Dizer os teus pecados estão perdoados ou levanta, toma a tua cama e anda? Eu quero que vocês entendam que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ou seja, o Messias, aquele que está profetizado no livro do profeta Daniel como aquele que vi vindo entre as nuvens um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, o Deus julgador, aquele que vem no seu dia para julgar toda a iniquidade, depois de já ter remido todo o seu povo pela fé, aqueles que o aceitaram, reservou um dia para julgar toda a iniquidade. É esse dia do Senhor que se refere esse termo Filho do Homem, que Jesus gostava muito de usar, a expressão que é usada no livro do profeta Daniel. O Messias Deus vem do céu. Por isso ele usa essa expressão aqui. Quero que vocês entendam que o Filho do Homem tem poder na terra, tem autoridade na terra para perdoar pecados. E faz ali um grande sinal miraculoso que Deus Pai não permitiria se ele não estivesse agindo conforme toda a vontade de Deus Pai. Então não há blasfêmia ali, mas há total obediência e santidade e respeito às Escrituras. O que estava sendo esclarecido diante dali daqueles judeus que ouviram tanto dos profetas sobre aquele momento e exatamente naquele momento endureceram seus corações, mesmo diante de tanto aviso. Hoje não é diferente. Jesus está diante de nós curando paralíticos, fazendo milagres tremendos. Quantas pessoas eu não ouço dizendo que estavam desesperadas, foram à igreja, buscaram de Jesus uma cura. E Jesus, por misericórdia, estendeu a mão e curou, e se manifestou e falou: eu quero que você saiba que além da cura, eu, o Salvador, perdoo pecados, e que só por mim se vai a Deus. Não há outro caminho. E tantas pessoas, depois da cura, não querem o Jesus Senhor, perdoador, mas voltam-se para as suas ideias e concepções do Deus que querem para si. um Deus que não os incomoda nas suas vontades, naquilo que os agrada. Querem viver não submetidos, não servos do Senhor Jesus, mas apenas aqueles que recorrem ao escape, ao socorro de Deus. Hoje não é diferente. Há muitos corações se endurecendo. E é importante entendermos algo. O convite de Deus é algo tão precioso. O convite de Deus, todos os homens estão perdidos e condenados, porque não há como alcançarem perdão dos seus pecados, não importa o que façam. Uma boa ação não é capaz de cobrir, de remir um pecado. E uma vez que o pecado está ali, está a condenação. O salário do pecado é a morte. Só o sangue do justo, que nasceu e viveu sem pecado e morreu por nossos pecados, o Messias, Cristo Jesus, só ele pode perdoar. E o seu sacrifício foi para todos. Mas a justificação, o entrar por essa porta, é condicional. Não é de qualquer jeito. Ah, Jesus morreu por todos, então morreu por mim também, vou viver minha vida e quando a minha vida aqui acabar, está tudo resolvido porque ele pagou. Não é assim que a Escritura fala. Ela diz muito claramente. A salvação, a porta, Jesus disse, entrai pela porta estreita. São poucos os que acertam com ela. Por quê? Para entrar pela porta estreita, tem que renunciar tudo quanto tem. Tem que renunciar à própria vontade e se submeter completamente ao senhorio de Cristo. E não viver mais as próprias vontades, mas Cristo viver no nosso lugar. Não viver mais, não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Essa é a vontade de Deus. Essa é a condição da porta. É a condição para passar. Renunciar a si mesmo, tomar a cruz, que é se submeter a toda e qualquer vontade de Deus, mesmo que nos pareça dolorosa, e segui-lo, fazendo tudo o que ele ensinou. É a única forma da salvação. E ela se apresenta hoje para nós. Deus estende esse convite. E eu tenho uma coisa aqui importante para falar para aqueles que estão recebendo esse convite, mas estão sendo tímidos para poder aceitar. Eu falei hoje aqui no início do programa, Páscoa, a passagem da morte. Páscoa significa passagem. O anjo da morte, enviado por Deus para exercer um juízo, o dia do juízo do Egito estava determinado como o dia do juízo de toda a impiedade humana também está determinado. Ele vai passar, mas ele não atinge aqueles cuja casa tinha a marca do sangue do Cordeiro, lá na Páscoa dos judeus. Mas diz ali, comam apressadamente e saiam. O convite de Deus é esse. O dia, o juízo que é, a condenação que está sobre todo homem pelo pecado, não vem sobre aquele que teve seus pecados perdoados pelo sangue de Jesus. Mas esse convite ele é feito. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, mas toda vez que o coração endurece e rejeita, afasta cada vez mais. Por um lado, o convite santifica e aproxima e abre e fornece a fé para que... A fé vem pelo ouvir, fornece a fé para que passe por essa porta estreita. Mas quando o coração do homem endurece, como nós dissemos aqui, e rejeita porque não quer esse Cristo real das Escrituras, mas quer qualquer outra salvação, isso é extremamente indigno e injusto diante de Deus. É rejeitar o que há de mais puro, o que há de mais sublime, o que de melhor Deus oferece. Isso é extremamente indigno e isso vai operar endurecimento, afastamento dessa porta. Por isso, aquele que ouve, apresse-se. Apresse-se em decidir por essa porta. Apresse-se. Coma a Páscoa apressadamente. Não fique ali parado, não. Porque há um dia reservado para o acerto de contas de toda a impiedade humana. E ou nós temos ali a nossa dívida quitada por Jesus, ou teremos nós mesmos que dar conta. E aí aquilo que ele sofreu lá na cruz é o que estava para nós. Ele suportou no nosso lugar. Mas se eu não me submeter a ele para que eu possa ter essa quitação da minha dívida, eu vou ter que pagar. E é pela eternidade o afastamento de Deus. O entrar pela porta estreita é andar com Cristo esta vida toda. Seu consolo, sua alegria, sua paz, sua proteção, sua libertação, sua prosperidade e sustento. Rejeitar andar com Cristo é rejeitar o que Deus tem nos oferece de melhor. E é extremamente indigno e afrontoso. É como as Escrituras nos apresentam. E isso só endurece o coração e afasta cada vez mais. E é um caminho largo, sem Deus, cujo final é uma existência na eternidade, na morte, sem Deus. Que aqueles que me ouvem e que têm constantemente ouvido o convite de Deus, recebido o convite de Deus, atentem para isso. Não é pouca coisa, mas é o que há de maior em todo o universo. Tenha cuidado com cada rejeição. Cada rejeição ao convite endurece o coração. Tenha cuidado, mas decida apressadamente pelo caminho da vida. Como está escrito, por que haverias de morrer, ó casa de Israel? Por quê? Convertei-vos dos vossos caminhos. Venham para mim. Esse é o convite, Deus está chamando amorosamente. É um convite que não deve ser desprezado. Não deve ser menosprezado, mas deve ser abraçado e apressadamente. Essas são as palavras que eu deixo nesta manhã. Que Deus nos abençoe.